Lucas 7, 11 a 17. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, ou no esquife, né? E os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-te." O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, de poder buscar, ó Pai, e saber que o Senhor está atento, Senhor. Saber, ó Pai, que o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando neste momento na vida daqueles que o desejam, na vida daqueles que têm o colocado como uma rocha, Senhor, sobre vossas vidas, ó Pai. Por isso que nesta noite, ó Pai, venha falar a cada coração, a cada vida, Senhor. Pai amado e Pai querido, eu sei, ó Pai, que as dificuldades, as lutas não são iguais aqui, mas uma coisa eu sei, que o mesmo Deus é o mesmo Deus que pode todas as coisas. Por isso que o Senhor vem, ó Pai, a tratar em cada coração, em cada vida, e que a sua palavra possa arraigar, possa ali penetrar nos corações, ó Pai, e ali, ó Pai, com uma força, como assim ali uma chama, possa, ó Pai, ali, ó Santo Deus de poder e glória, se alastrar, Senhor, no peito dos teus filhos, ó Pai, e eles, que eles possam sair daqui, ó Pai, cheio de ti, cheio da tua palavra, cheio do teu gozo. É assim que eu te peço. Usa a minha vida. Não venha ser as minhas palavras, mas sim as vossas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje quando eu estava lendo a palavra do Senhor, né? É engraçado. As minhas ministrações, as que eu faço à igreja, eu vou tendo ao longo dos dias. Vai sendo fatiado. O Senhor vai dando por partes, aí é muito engraçado, né? Deus trabalha com cada um de forma diferente, né? E hoje eu estava lendo a palavra do Senhor. Claro que nós nos alegramos sempre quando lemos a palavra do Senhor. Mas hoje é interessante que quando eu estava lendo a palavra, parecia que eu estava virando um gigante. É como se a palavra de Deus ela fosse penetrando. É como se você fosse inflando, né? E eu não aumentei um centímetro na minha altura. Mas a palavra de Deus, ela penetrou tão profundamente que atingiu seus objetivos. De arraigar no meu coração a mensagem que o Senhor tinha para mim. E a mensagem que o Senhor tem para a igreja deve ser da mesma forma. À medida que você lê a palavra, à medida que você busca a Deus, você tem que crescer. Porque Ele é o pão vivo. Ele é o alimento que desceu do céu. Ele é o alimento que nos faz ser grandes. Mesmo com a mesma estatura. Porque é Ele que age através de nossas vidas. E é interessante, eu falo isso, porque deve ser assim a cada dia quando nós lemos ou temos comunhão com o Senhor, porque essa palavra foi escrita há muitos anos atrás. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos. Tem palavras na Bíblia que estão há mais de 3, 4 mil anos, mas ela é viva. Ela é atualizada a cada milésimo de centésimo. Eu acabei de ler, já foi atualizada. Por isso que ela é viva e tem que penetrar em nossos corações. Tem que ter como uma chama em nosso peito. É como o Senhor falando neste momento diretamente com você. O próprio Senhor. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, igreja. E o Senhor falou comigo por quê? Uma passagem conhecida, mas uma passagem que é rica de detalhes. E toda palavra, quando tem detalhes, o Senhor quer enaltecer esses detalhes para mostrar a cada um de nós a sua mensagem, que é profunda. Aqui fala que Jesus, ele estava indo a uma cidade chamada Naim. Se você ler o texto anterior, os versículos anteriores, fala que Jesus estava onde? Em Cafarnaum, aonde realizou o milagre do centurião. E diz o Senhor, a palavra do Senhor, que ele foi para Naim. Naim era mais ou menos 50 quilômetros de Cafarnaum. Naim não era um bairro vizinho. Naim não era ali logo na esquina. Naim era uma cidade distante. E quero lembrar os irmãos que não tinha meio de transporte, o qual nós temos hoje. Não tinha carro. Não tinha avião. Tinha um cavalo, um burro, camelo. E o resto era chão, pé, mais perna, mais perna. E diz que o Senhor chegou àquela cidade próximo da tarde. Sabe quantas horas levou para o Senhor Jesus chegar até lá? Estava lendo hoje. Mais ou menos umas 10 horas. Poxa, por que Jesus foi para Naim? O que Jesus ia fazer em Naim? Por que Jesus foi levado até aquela cidade tão distante? Interessante é que Jesus não estava sozinho. Não estava com 10, estava com uma multidão. E mais interessante, que a multidão que saiu com Jesus chegou em Naim. Eita, multidão de fé, hein? 50 quilômetros andando ao lado do Mestre. A alegria do Senhor, as maravilhas do Senhor. Aquele povo viu o poder de Deus, queriam estar mais próximo de Jesus e ali seguiram Jesus até Naim. E diz a palavra do Senhor que chegando àquela cidade, há um choque de realidade. Jesus estava em festa com aquela multidão, estavam alegres, louvando a Deus devido às maravilhas que Jesus tinha feito ali em Cafarnaum. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele chega na porta da cidade, ele se depara com o quê? Com um cortejo fúnebre. Fúnebre. E a palavra do Senhor diz que é um cortejo de um jovem filho de uma viúva. Irmãos, se você ler os textos do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, você vai ver que a alegria de uma mulher era casar. A alegria de uma hebreia era constituir família. A hebreia desejava casar, ter um esposo abençoado e gerar filhos. E filho homem, para dar continuidade à descendência. E aquela mulher conseguiu realizar esse sonho. Porque ela era viúva, logo ela casou. E ia enterrar um filho, logo teve filho. Mas veja, de um sonho virou um pesadelo. A mulher, diz a palavra do Senhor, que era viúva, estava indo enterrar o seu filho. Irmãos, aquela mulher tinha um marido e um filho, estava alegre, mas de repente as coisas mudaram de situação. Aquela mulher perde o seu marido, aquele que sustenta, aquele que cuida, aquele que é o sacerdote do lar. Aquela mulher tem o seu piso, o seu chão balançado. Aquela mulher agora só tem o seu único filho, ao qual vai sustentá-la, vai cuidar, vai guardar, vai proteger. E assim continuar a vida. Mas de repente, o seu filho morre. O que será dessa mulher? O que será dessa viúva sem filho? Se não tiver um parente próximo, quem cuidará dessa viúva? Por isso que tem esses detalhes na palavra, porque era uma situação difícil. A viúva tinha uma vida difícil naquela época. E Jesus estava a 50 quilômetros de Naim. Jesus estava a 50 quilômetros daquela mulher que estava sofrendo. Jesus, o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que recebeu poder e autoridade, foi em direção àquela mulher. A 50 quilômetros de distância, a 10 horas, mas ele foi para fazer a obra, para realizar aquilo ao qual foi designado a ele. E chegando Jesus, homens levavam aquele esquife, aquele caixão. Já era tarde, naquela época eles enterravam os corpos no final do dia. Então Jesus saiu bem cedo para chegar no momento certo. E diz que chegou, Jesus viu aquela situação, viu aquele povo sofrendo, viu aquela mãe viúva, aonde para ela sua esperança tinha acabado. E é interessante, infelizmente nós ouvimos no mundo que a esperança é a última que morre, não serve para o crente, porque a nossa esperança está viva, está aqui neste lugar, aleluia. O Senhor é a esperança do seu povo. O Senhor é a esperança daquele que entregou a sua vida a Ele. Ele é a nossa esperança. A esperança que o mundo não entende, mas nós entendemos. E nós temos essa esperança. E essa esperança chegou até aquela mulher. Até aquela mulher que tinha perdido seu marido, tinha perdido seu filho, tinha acabado tudo, não tinha mais esperança de nada. Jesus não conversou com ela, Jesus não perguntou seu nome, de onde que você era, quantos anos você tem. Jesus se compadeceu da sua situação. É interessante que eu me lembro, e faço essa analogia, quando Jesus está passando e a multidão está com ele, e o cego Bartimeu começa: quem está passando, quem está passando? É o Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, e começa a se preparar, e Jesus passa, e ele começa a clamar, 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 clamar. Para, Jesus já passou. A multidão, aquele alvoroço. E o que aconteceu? Jesus parou. E Jesus, vem ao meu encontro. Jesus fez a obra. Jesus fez a obra na vida daquela mulher, irmãos. Jesus foi de encontro à necessidade daquela mulher. Jesus foi ali, ó, ali na sua dificuldade. Aquela mulher tinha ali no caixão o único filho dela. Ia enterrar o seu único filho e a sua vida ia ser o quê? Mas Jesus foi ao encontro. E Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao teu encontro, não importa a sua circunstância, a dificuldade que você está passando, Ele vem até o teu encontro. Jesus ressuscitou 3 pessoas na palavra, diz aqui, Jesus fez. Ressuscitou quem? A filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho desta viúva. E Jesus ressuscitou quem? Lázaro. E é interessante, irmãos, pensa, por que Jesus não chegou antes? E quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Senhor, por que o Senhor não chega? Por que essa circunstância não se resolve? Por que isso não se desenrola? Eu quero lembrar a igreja, que quando Jesus curou a filha de Jairo, fazia poucas horas que ela tinha falecido. E ela estava onde? Na cama. Quando Jesus ressuscitou esse jovem, já era o segundo dia, estavam indo para enterrar. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, já se fazia 4 dias. Ele sempre chega na hora certa na vida de cada um. Ele vai chegar na hora certa. Você tem que ter fé, tem que ter perseverança. E aguardar, aguardar, crendo que Ele virá ao seu encontro. Quantos já jogar a toalha, como diz, né? É assim mesmo. Vamos levando, né? Não. Não é isso que Deus tem para nossas vidas. Deus se importa com a sua situação. Deus se importa com aquilo que está acontecendo na sua vida. Deus não quer ver o teu povo sofrendo. Deus quer ver seu povo feliz, alegre. Jesus chegou para aquela mulher, como eu disse, não perguntou nome, RG, CPF. O que ele disse para ela? Não chores. O que Jesus disse quando chegou em Betânia? Jesus, Marta falou, se o Senhor tivesse chego aqui, meu irmão não tinha morrido. E o que, que diz a palavra do Senhor? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus continuou adentrando ali em Betânia. Chegou na frente onde estava sepultado Lázaro. E Jesus disse, onde está Lázaro? E o que Jesus fala? Tirem a pedra. E o que, que Marta diz? Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E o que, que disse Jesus, igreja? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus, quando ele chega, e quando ele passa de tudo, porque a obra já está consumada. Deus já consumou sobre nossas vidas, nossas vitórias, irmãos. Deus já entregou as vitórias sobre a vida do teu povo. Quando o Senhor mandou conquistar ali a terra prometida, já estava entregue a vitória. Não desanime. Não abaixe sua cabeça. Não leve a vida como dá. Não, leve a vida que Deus desenhou para você. Aquela mulher estava colocando no caixão a sua esperança e logo ia sepultar. Quantos estão fazendo a mesma coisa na sua vida? Nos teus sonhos, nos seus projetos? Na vivência com Deus? Vai vivendo uma vida medíocre? Vai colocando, é assim mesmo, não dá mesmo. O mundo é assim. Não tem o que fazer. Não. Ele é a nossa esperança. Não vos conformeis com este mundo, diz a palavra do Senhor. Tem algo na sua vida que você está quase colocando numa caixa e guardando? Colocando numa gaveta e largando mão? O Senhor vem ao teu encontro. E ele vem para quê? É interessante porque Jesus chega e ele fala, não chores. Imagina aquele povo, olha, como assim? Ela está enterrando o seu único filho, creio eu, porque a Bíblia não fala outro. Até é viúva, e não chores? Porque o homem natural não pode entender a grandeza de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você é filho de Deus. Você recebeu o Senhor. Então você pode crer, você pode confiar, você pode aguardar que Ele realizará essa obra na sua vida. O que é impossível para você, é possível para Deus. Olha, irmãos, Jesus chega e fala, não chore. E ele fez algo que o povo ficou com os olhos estatelados, né? Tocou no esquife. O povo, ele tocou no caixão. Que lá em Números, se você for ler, era proibido. Quem fizesse isso tinha que passar por uma purificação e um monte de coisa. E poderia até ser extirpado. Mas o que diz a palavra do Senhor? Lá no capítulo 1 do livro de João. Vou ler só para não trocar. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e era o próprio Deus. Ele estava ali, manifestando a vida, porque Ele é a vida, Ele é o próprio Deus, Ele é a autoridade máxima ali estabelecida naquele lugar, e Ele é a autoridade máxima em nossas vidas. Ele toca, Ele vem de encontro e toca em nossas causas. O que está impossível para você nessa noite, irmão? O que está impossível para você? Ele vem e Ele toca. E aquilo que está morto, aquilo que está paralisado, aquilo que está empoeirado, aquilo que está esquecido, ele traz a vida. E diz a Bíblia que quando Jesus chega com a multidão alegre e se encontra com o cortejo fúnebre, há uma diferença entre aqueles que estão felizes e aqueles que estão tristes. Mas à medida que Jesus realiza aquela obra, o povo vira em festa da água para o vinho. É assim que Deus faz. Um cortejo fúnebre se torna festa. Deus faz isso em nossas vidas. De um momento de tragédia, de um momento ao qual nós não podemos prever, aquela mulher, de repente perdeu o marido, de repente perdeu o filho. Mas Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não falha. Ele cumpre com as suas palavras. Como foi administrado hoje, devemos depender dEle. Vivermos para Ele, para a glória dEle. E o que diz lá em Isaías capítulo 54, 10? Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de vós. Se o Senhor está no nosso barco, tudo vai muito bem. Irmãos, e a gente vê que Jesus, ele não atrasa, Deus chega na hora certa. Nós que somos desesperados, né? Ansiosos além daquilo que deve, né? Quando Jesus chegou para a filha de Jairo, ele chegou na hora certa, porque tinha um propósito ali para fazer. Quando ele chegou ali no filho da viúva de Naim, ele tinha um propósito ali para se manifestar. Quando ele chegou ali em Lázaro, ele tinha um propósito para realizar. E quando ele chegar na tua situação, ele manifestará o propósito dele. Mas você tem que persistir, você tem que confiar. Por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Porque Pedro afundou. Porque ele olhou para a circunstância e não olhou para aquele que tem o poder e o chamava. Porque muitas vezes nós estamos andando e não saímos do lugar. Nadando e não saímos do lugar. Porque não estamos olhando para o Mestre. E sim para as circunstâncias que nos rodeiam. Que circunstância terrível aquela mulher vivia. Mas o Senhor, ele não queria mostrar que ele pode ressuscitar. Ele queria devolver a alegria, a felicidade para aquela mulher. É isso. Deus não quer mostrar nas nossas vidas que ele é o super Deus. Ele quer mostrar que ele ressuscita sonhos. Que ele traz novamente à tona. Aquele que faz grandes obras. Que movimenta as vidas que estão ao nosso redor, através das grandes obras que Ele faz em nossas vidas. Não era mostrar que Ele ressuscita. Deus não queria se promover, Jesus não queria se promover. Ele queria trazer a felicidade para aquela mulher. Porque a sua única esperança tinha morrido. E quantas vidas estão agindo dessa forma? Se prendendo em circunstância, não consegue resolver. E se esquece que existe um Deus que tudo pode, um Deus que é soberano, um Deus que faz impossíveis. E é interessante, acho que eu já falei aqui na igreja, que para Deus agir no impossível, tem que ser algo que eu e você não possa fazer, né? Tipo, ressuscitar um morto. Só se Deus ordenar, você vai ressuscitar, né? Parar o sol, né? Abrir o mar. Esse tipo assim, né? Aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Mas quando foge da sua alçada, busque a Deus. Não age nas suas forças, não vá além daquilo que você pode executar. Clame a Deus, invoque o santo nome dele. Jesus foi levado a Naim porque tinha essa obra para realizar. Ele foi ao encontro daquela mulher, ele se compadeceu daquela mulher, e ele trouxe a vida, a alegria para aquela família. De um choro, de um povo todo triste, da água para o vinho, veio a alegria. Quando Deus chega, quando Jesus faz a obra, é assim. Mas quantos estão dispostos em aguardar e confiar no Senhor. Marta disse, né? Se o Senhor tivesse chego, meu irmão não tinha morrido. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Você tem que aguardar a resposta de Deus. Você tem que ser perseverante em Deus. E assim você verá o manifestar do teu poder. Deus, como eu falei, o texto bíblico que eu li tem mais de 2000 anos. Mas ele é vivo, porque é a palavra do próprio Deus. E se ele chegou para a viúva de Naim, ele chega para nós também nessa noite. Ele chega também para a sua causa. Ele chega também para as circunstâncias que você está enfrentando. Eu não sei qual é a circunstância da irmã. Eu não sei qual é a do irmão. Cada um deve ter uma dificuldade. Algo que não está conseguindo resolver. Algo que já saiu do controle. Como de repente, aquela mulher perdeu o seu marido e o seu filho. Mas graças a Deus, nós temos a esperança que nessa noite manifestará mais uma vez o teu poder na sua causa. Está impossível? Como o caso da viúva de Naim, ele é especialista. Quando você está com alguma dor, você vai aonde? Você vai no clínico. Para o clínico olhar para a sua cara, eu acho que deve ser pelo que você está falando, urologista. E aí você vai no urologista. Jesus, ele tem todas as especialidades nele. Ele tem todas as especialidades nele. Tudo está em Jesus. Ele é o Senhor. Por isso, não chores. Creia e verá a glória de Deus. Palavra poderosa. Quantos ouve ou lê essa palavra e parece que está distante, né? Como Jesus falou para aquela mulher, não chores, algo distante da realidade que ela estava vivendo. Mas ele é a vida. Você tem que crer que ele é a vida. Ele é o puro poder de Deus. Está em nós esse poder. Por isso, não negligencie. Não haja como algo banal. Dê a devida prioridade. Para que Deus possa... para que ele possa chegar, tocar no esquife. E aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que a sociedade falou, não dá, esqueça, já era, foi, bola para frente, ele vai ressuscitar. E você glorificará o nome dele. Que nessa noite, você possa, na sua dificuldade, na sua luta, né? Fala com o pastor nisso do culto, né? Lutas e lutas, nós vamos ter lutas, o pastor falou lutas, até o último dia. O caminho, a porta é estreita, e o caminho é largo, não, continua estreito, como o pastor falou, e vai funilando, né? Por isso que tem muitos que voltam, né? Não dá, eu não vou passar. É, do jeito que o homem é carnal, não vai passar mesmo. Por isso, busque-se Deus. Ele está aqui, ele está pronto para operar. A sua fidelidade jamais poderá ser abalada, como nós lemos aqui. Ele não muda. Creia. Creia, porque ele manifestará. Não sei em que momento, como eu falei nos três casos de ressurreição, a filha de Jairo acabava de morrer. Aquele moço fazia um dia e Lázaro quatro dias. Mas Jesus chegou e trouxe a vida. Nos três casos. Não importa a situação. Não importa o grau de dificuldade. Ele é Deus. E ele faz grandes maravilhas no meio do seu povo. Você é povo de Deus? Então ele manifestará do seu poder. Fique de pé. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor.